Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Errado Sabichões é o título da mensagem de hoje. Errado Sabichões. Quase isso que o Senhor Jesus Cristo falou para um grupo de religiosos que quiseram questioná-lo, interrogá-lo. Temos muito o que aprender nesta passagem. Em Mateus capítulo 22, Mateus 22, versículos 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, palavra aberta na nossa frente, numa discussão teológica, profunda, entre esses homens, desse grupo religioso chamado Saduceus, e o Senhor Jesus Cristo. Temos aqui riqueza, muita riqueza, nas palavras de Cristo, que possamos beber delas e crescer nelas e enaltecer Cristo com o que vamos aprender. Que pessoas aqui se convertam a Cristo pela tua misericórdia, pela tua graça. É em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, que queremos pedir essas coisas, te entregamos esses momentos. Amém. Ele aqui é duramente testado pelos tais desses saduceus, um grupo poderoso na época, grupo religioso de sacerdotes, influentes, ricos, políticos, que não criam na ressurreição, não criam em espíritos, nem criam em anjos. A pergunta deles foi inteligente, sem dúvida, utilizando-se da lei de Moisés. Talvez o propósito deles fosse mostrar que a ressurreição não é razoável e que a própria lei de Moisés tem prescrições incompatíveis com a ressurreição, quando eles citaram aquela lei chamada do Nazireado, em que vocês viram aqui, quando o homem morre, não tem filho, o irmão dele casa com a viúva, para suscitar descendência àquele homem e tal. Incompatível, isso daria confusão na ressurreição. É o que eles estavam dizendo, se houvesse ressurreição, porque eles não criam. E claro que se eles conseguissem o objetivo deles de mostrar uma incoerência na lei de Moisés, eles estariam desmoralizando o ministério de Jesus Cristo, baseado solidamente em Moisés, na lei, apesar de que ele veio cumprir a lei e ensinar outras coisas, ou poderia até dizer, o sentido mais profundo da lei, que àquelas alturas estava muito misturado com preceitos dos escribas e fariseus. E o fato é que os saduceus foram muito hostis a Cristo durante todo o ministério dele. Então Jesus estava na frente de um grupo muito hostil. E antes de responder a pergunta, Jesus declara: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O erro aqui não foi pela pergunta, mas pelo desconhecimento de duas coisas, das Escrituras e do poder de Deus. Antes de passar para a explicação do erro em si, dos saduceus, eu quero ver com vocês duas coisas que Jesus mostrou ao denunciar. Duas virtudes. Mas uma virtude, a outra é uma condição. Primeira, coragem. Muita coragem. Uma das coisas que qualquer pessoa acha amargo ouvir é: você está errado. Não tem quem goste. Não tem quem goste de ouvir esta frase: você está errado. Ainda mais quando se trata de uma área em que a pessoa é tida como especialista. É muita coragem alguém chegar para o Reginaldo, olhar para uma bela placa luminosa que ele fez, fabricou, é perito nisso, e dizer: está errado a sua placa, você não sabe fazer placa. É difícil colocar isso. Foi exatamente o que Jesus fez, falando a homens de alta posição religiosa, poderosos, influentes. Ele diz claramente: vocês estão errados. E mais, em dois pontos, se fosse menos um, mas logo em dois. Ele correu o risco de despertar a ira daqueles homens. E despertou. Tanto que o Sinédrio queria matá-lo. Mateus 26 e 59, algumas páginas adiante. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E sabe quem compunha a maior parte do Sinédrio? Os saduceus. Atos 23 e 6. Quero só situar para vocês quem era esse grupo diante do qual Jesus teve a coragem de dizer: vocês estão errados. Atos 23 e 6. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, e continua então a passagem. Depois da volta de Jesus ao céu, um grupo de religiosos prendeu Paulo e João. Entre eles, Atos capítulo 4, versículos 1 e 2. Atos 4, 1 e 2. Falando de Pedro e João, depois da ressurreição de Jesus, estou mostrando quem são os saduceus com relação a Cristo. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, e continua a passagem. Depois prenderam de novo Pedro, só passando a página, Atos 5, 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mesmo então, Jesus, enfrentando a hostilidade presente dos saduceus e sabendo das perseguições futuras, que ele bem sabia, ele não se intimidou. O poder intimidador do mundo contra o crente é muito grande. E muitas vezes é um poder sutil. Não apenas um poder óbvio, forte, exposto demais, o poder do governo, no caso que se coloca, como já houve na história do mundo e ainda hoje, contra o aspecto religioso, contra o cristianismo. Não estou falando disso. Que inclui prisões, inclui torturas e até mortes. Não. E, obviamente, está incluído, mas eu quero chamar a atenção daquela intimidação que o mundo causa de uma forma sutil, escondida atrás de deboches, de ameaças veladas, de risco de retaliação, de um tipo de perseguição pessoal. Denunciar o erro e exibir a verdade exige muita coragem. Sempre exigiu daquele que é fiel a Deus. Não é uma característica só do nosso tempo, não. Sempre foi assim. Mas quanto ao tempo de hoje, eu quero perguntar: você tem tido esta coragem? É preciso coragem para dizer aos amigos: eu não vou beber, porque posso me viciar, e o vício é condenado pelas Escrituras, e o uso de álcool é condenado pelas Escrituras, e eu não vou beber quantidade nenhuma. Coragem para dizer isto. Ou dizer para companheiro de trabalho, sócios: eu não vou sonegar, porque a palavra de Deus condena e diz a César o que é de César. É preciso coragem. Ou para a esposa que pressiona o marido por um emprego e ele tenta, e aparece aquele emprego que vai tomar todos os seus domingos e ele diz: não vou sacrificar os meus domingos, e Deus há de me sustentar de outra forma. É preciso coragem para uma atitude dessa. Deixar um emprego, como eu vi esta semana, um jovem desta igreja, membro desta igreja, deixar um emprego duramente perseguido, necessitado do salário, porque era completamente incompatível com os padrões dele, um emprego num lugar muito mundano. Coragem. Quero um modelo de coragem para lhe incentivar. Olhe para Jesus, que ele foi muito corajoso. Segunda característica que ele mostra aqui ao enfrentar os saduceus: autoridade. Por mais que os saduceus fossem entendidos, Jesus era muito mais nas coisas muito religiosas, que eu acho que eu não consigo nem dizer que os saduceus eram entendidos nas coisas espirituais, vendo que nem isso eram, mas nas coisas religiosas, e conheciam bem o Velho Testamento, especialmente o Pentateuco, porque eles gostavam mais do Pentateuco. Mas Jesus era muito mais, quer você pegue o ângulo espiritual, religioso, seja o que for, Jesus sabia muito mais. Dentro do exemplo do Reginaldo, eu não poderia criticar as placas dele, porque eu não entendo coisa nenhuma de fazer placa. Mas se você trouxesse alguém o dobro da idade dele, o triplo da experiência que ele tem no assunto, eles poderiam dizer: essas placas poderiam ser muito melhoradas. Dizer que aqueles homens estavam errados era a coisa mais natural para Jesus. Ele era o Criador, ele sabia de tudo e poderia dizer com grande autoridade: vocês estão errados, entenderam? Agora, se os saduceus iriam reconhecer aquela autoridade, ou quem quer que estivesse ouvindo Jesus ali, os fariseus, ou os escribas, ou gente do povo judeu ali qualquer, se iriam reconhecer essa autoridade, isso é outro assunto, é um problema deles. Cristo efetivamente tinha autoridade, e ele não hesitava em usá-la. Ele sabia usar a autoridade dele. E você, crente, tem autoridade para denunciar o erro e exibir a verdade, além da coragem? Você tem a autoridade para que essa coragem seja levada a efeito? Ah, pastor, claro. Só o fato de eu ser crente me dá automaticamente esta autoridade. Errado. O fato de você ser crente, só o fato de você ter sido salvo pela fé em Cristo, não lhe dá autoridade para combater o erro e expor a verdade. O que vai lhe dar autoridade é o seu testemunho de vida, é a coerência entre o que você diz e o que você faz. Você diz que ama a Deus, que eu não tenho dúvida que todos os crentes aqui dizem, pois através dos seus modos, dos seus costumes, dos seus padrões, da sua pureza, do seu serviço cristão, prove que você ama a Deus. Aí você vai arranjar autoridade. diz que odeia o mundo, prove afastando-se do mundo em termos práticos, não somente de boca. Lembro de Ló. Eu preguei sobre este aspecto de Ló umas 3 semanas atrás, e até pensei, não vou nem repetir, porque eu já falei. Aí me lembrei que devia ter na pregação de domingo de manhã um texto do que nós temos aqui agora presentes, infelizmente. Então eu vou só lembrar que Ló foi tentar mostrar o erro dos sodomitas em querer abusar dos dois visitantes, no caso anjos, em forma de homens, que estavam sob a proteção de Ló. Ele tentou proteger os homens e ele próprio terminou sendo perseguido, teve que fechar a porta correndo. Por quê? Chamei a atenção lá na época. Porque Ló se misturara tanto com o mundo, ele estava tão misturado com o povo pecador de Sodoma, querendo ser juiz entre eles e trabalhando lá na porta da entrada de Sodoma, no portão principal, que ele perdeu a autoridade diante do mundo, diante dos genros. Eu já comentei a passagem, ouçam depois a pregação se quiserem, mas é um excelente exemplo de perda de autoridade do crente em denunciar o erro e expor a verdade, quando ele não tem vida que mostre isto. Agora vamos voltar e vamos ver o erro em si dos saduceus. Jesus disse que eles tinham 2 erros, como eu já comentei. Não conhecerem 2 coisas. Esse conhecer aqui também tem o sentido de crer. De saber com intimidade de quem leva algo a sério. Saber com profundidade. De entender na essência. Tem esse sentido aí. As Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Se conhecessem melhor ainda o Velho Testamento, eles veriam que ali está implícita a doutrina da ressurreição, como lá Jesus vai mostrar a seguir. Se não muito explícita, que não é tanto, mas bastante implícita, sim. E também saberiam que as características da vida ressurreta são diferentes da vida aqui neste mundo. A própria descrição dos anjos no Velho Testamento já implicava que eles são seres com estrutura diferente da nossa composição, diferente. Na esfera espiritual, não haverá necessidade de reprodução física, como aqui. Eles estavam desconsiderando isso, estavam embaralhando tudo. A rigor, Jesus poderia parar aqui com a pergunta deles, com a explicação, porque a pergunta já estava respondida. Mas ele vai além e toca na ferida do problema. Os saduceus não criam na ressurreição porque não levavam a sério o poder de Deus para ressuscitar mortos. Esse era o ponto. Então ele não parou. Olha, o erro de vocês é não conhecer as Escrituras. Estude melhor ali a Bíblia, que na época era só o Velho Testamento. Estude melhor, que vocês vão ver que lá está bastante implícito que a ressurreição existe sim. Pronto. Uhum. Isso não é um problema de vocês, não. O problema é que vocês não creem, é no poder de Deus. Não conhecem o poder de Deus. Não acreditam no poder de Deus. E a maneira de Jesus provar isso é muito inteligente. Ao usarem Moisés para basear a pergunta deles, os saduceus automaticamente, claro, reconheceram a autoridade de Moisés e a veracidade do Pentateuco. Claro, que eles usaram isso como argumento, como base. Que, aliás, é um problema quando você vai pregar o Evangelho, falando, eu não creio em coisa nenhuma da Bíblia. Aí, pronto. Você fica sem base. Não, mas a Bíblia diz que Bíblia? É a palavra de Deus. Não é. Então, você praticamente não consegue pregar o Evangelho para quem não crê. Pelo menos até certo ponto, na Bíblia, como palavra de Deus. E o contrário acontece. É uma delícia quando você está evangelizando e alguém puxa uma parte da Bíblia, mostrando que está valorizando, e diz, isso aqui... Pronto, agora é a hora de você mostrar com outras partes da Bíblia a veracidade daquela passagem ou explicar melhor o que ele não está entendendo, mas na hora que ele dá uma paz em que você possa trabalhar, fica muito mais fácil. E os saduceus deram esta base para Jesus. Não, Moisés não disse assim, assim, assim. Eles puxaram o Êxodo. Jesus então se utiliza do... Não é que eles puxaram. Jesus é que puxou Êxodo numa passagem que Deus fala diretamente com Moisés. Foi excelente essa maneira de Cristo sair. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3 e 6, uma passagem na sarça ardente. Êxodo 3 e 6. Deus falando direto com Moisés. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, Jesus puxa essa passagem lá e utiliza-se de uma lógica cristalina e irrefutável. Deus disse: eu sou. Ele não disse: eu fui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, então é evidente que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Mas eles tinham morrido. Se eles estavam vivos depois de terem morrido, Deus os tinha ressuscitado, dado vida a eles. Embora, obviamente, a ressurreição completa ainda aguarda no futuro. Mas eram vivos no sentido de que estavam com Deus. De que não tinham desaparecido. Os saduceus achavam que a pessoa, quando morria, voltava ao pó. Acabou tudo. Era isso. Então, nesse sentido, Deus é Deus de vivos. Na passagem paralela, dessa de Mateus que nós estamos lendo, lá em Lucas, capítulo 20, 35 e 36, eu quero chegar lá, Jesus desenvolve um pouquinho mais este ponto. Lucas 20, 35 e 36. Vou ler o 34 para pegar o contexto. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Em resumo, ele destaca que nem todos alcançarão a era vindoura. Interessante isso aqui, que a ressurreição dentre os mortos. Mas apenas os que são havido dignos. Interessante essas entrelinhas que ele coloca aqui. Os que vão alcançar a vida eterna e a ressurreição. Não são todos, não. Eu quero deixar claro, fugindo um pouquinho do texto, que essa chamada dignidade para alcançar a ressurreição, ela tem de vir por Cristo. Não está no texto, obviamente, mas em João 11, 25, não precisa abrir lá. Eu tenho transcrito aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, como Abraão, Isaac e Jacó estavam mortos, ainda que morra, viverá. Morre, mas vive. É exatamente o que ele estava aplicando para Abraão, Isaac e Jacó. E agora ele deixa claro que para alguém alcançar esta ressurreição, que não serão todos seres humanos, só tem uma forma vir a ele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem que ser através de Cristo que o ser humano pecador, condenado, como todos nascemos, temos que crer em Cristo para nos haver dignos de alcançar esta ressurreição. Ou seja, é uma dignidade, é um direito, uma condição não inerente a nós, porque fizemos isto ou aquilo em termos de caridade ou bondade. Não, não. Mas, não sendo inerente a nós, ela nos é imputada, ela nos é dada de graça quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Então nós adquirimos, nós recebemos esta condição ou esta dignidade de alcançar a ressurreição. A dignidade é dele, porque nós não somos dignos de coisa nenhuma boa da parte de Deus, mas apenas do inferno, por causa dos nossos pecados. Um só pecado já seria suficiente para justificar a nossa condenação eterna, porque fere um Deus eterno. Uma condenação de sofrimento infinito, porque fere um Deus de uma justiça e uma santidade infinita. Então, um só pecado é infinitamente grave e merece uma punição infinitamente duradoura, porque fere um Deus infinitamente justo, santo e reto. Uma dignidade que vem por Cristo, não por nós. E Jesus nos dá aqui, nesse versículo 36, uma beleza de descrição, quatro descrições do crente. Não sei se vocês notaram, os que são mais detalhistas. Primeiro, o crente não pode mais morrer. Que beleza. Está com Deus para sempre. Versículo 36. Está aí. Não podem mais morrer. Quem? Os que são dignos de alcançar a ressurreição. Que é alcançado através dele. Não morre mais nunca. Nem se tem medo da morte. Foi ler esse versículo aqui. Agora, a morte física você vai ter que enfrentar. Provavelmente. Se você se converter e Cristo volta antes, você escapa. Mas é a única condição. Então, mas não pode mais morrer eternamente. Segundo, são iguais aos anjos. Obviamente, nesse sentido aqui de não mais morrer. E no sentido também de uma condição, estrutura diferente de existência. Nós, na glória, não teremos mais esses corpos que permitam a reprodução física e tudo mais. Não, os anjos não se reproduzem, nós não vamos reproduzir também quando chegarmos lá, nesse sentido aí. Terceiro, são filhos de Deus. Beleza. Versículo, tudo é no 36, é um versículo riquíssimo, viu? Descrição de um crente. Dá vontade até de entrar mais fundo, mas não vou fazê-lo. Mostrando que nem todos são filhos de Deus. Um erro muito comum aí, mundo afora. É isso, rapaz, eu também sou filho de Deus. Olha, você é digno em Cristo de alcançar a ressurreição? Como? Você crê em Cristo? Quer dizer, como é que se crê aí? Você tem um compromisso? Você se entregou a Cristo? Você é crente em Jesus Cristo? Crente aqui não como uma religião, como expliquei lá no casamento do Mauro. Crente lá crente não é alguém que tem uma religião, da igreja tal. Não, crente é alguém que fez um compromisso com Cristo. Inabalável, profundo, total. Então, se você fez esse compromisso com Cristo, mostrando que você tornou-se digno em Cristo de alcançar a ressurreição, beleza, pode dizer que você é um filho de Deus. Se não, não diga, porque você não é. Eu digo, então diga, mas não é. Pode dizer à vontade, morrer, ficar rouco dizendo que é filho de Deus, mas não é. Porque quem determina quem são os seus filhos é Deus. E a palavra dele está aqui. Eu estou lendo. Não é minha ideia, não é a teologia do pastor Mauro. É a palavra de Deus. Então tem que saber se você, amigo, amiga, é filho de Deus. Pelas escrituras. E pela sua vida, óbvio. O que você tem feito com relação a Cristo. Não, que eu já nasci no lar cristão. Não, não, não. Não tem nada a ver com ser filho de Deus. E o quarto ponto em que Cristo fala aqui do crente é que ele é chamado de filho da ressurreição. Bonita expressão também, que mostra que ele vai agora ser ressuscitado. E é precisamente aqui onde está a pedra de tropeço dos saduceus. Eles não conheciam, não criam no poder de Deus para ressuscitar pessoas. Esse era o erro deles. Juntando os relatos paralelos de Mateus e de Lucas, que eu não vou ler, mas nós podemos ver, depois vocês procuram, a reação de três grupos. As multidões ficaram maravilhadas com a doutrina, com o ensino de Jesus. Está lá em Mateus. Alguns dos escribas, diz lá, apoiaram Jesus quando disseste, aqui estamos em Lucas então, mestre, disseste bem. Olha só, gostava. Já os saduceus, diz, não ousaram mais interrogá-lo, não quiseram mais conversa com Jesus. Não gostaram daquela resposta, viram a barra, viram o peso que eles enfrentaram, a coragem e a autoridade de Jesus, a lógica dele, tudo junto, e não perguntaram mais nada. Eu quero fazer uma aplicação aqui sobre este grande erro dos saduceus, no sentido de que a maioria das pessoas erram exatamente nesses dois pontos. Não conhecem as Escrituras com intimidade. Não pesquisam. Não se preocupam em compreendê-las com o fim de obedecê-las. Uma vez eu estava numa gráfica e uma funcionária, querendo ser gentil, sabendo que eu sou pastor, então, sabe, pastor, eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu acho que ela pensava, quer dizer, ótimo, que coisa boa, que maravilha e tal. De fato, eu disse, ótimo, muito bom, que coisa, pois é. E depois de ler, você obedece? Ah, foi água na fervura. Ela mudou o rosto rápido, mudou o tom, disse, ah, pastor, é outra história essa, né? Mas foi rápido. Eu leio muita Bíblia, muito bem. Obedece. Não interessa. Não interessa ler. Pode decorar todinha no original ou nos originais. Alguém assim pode dizer que conhece a Bíblia, que não obedece, no sentido que Jesus disse que os saduceus não conheciam as Escrituras? Pode não. Se conhecesse com profundidade, não aguentaria ler mais tempo, não. Incomodaria tanto que a pessoa não ia aguentar. Se entendesse o peso, o poder e o que está mais fundo nas Escrituras, dificilmente a pessoa iria penetrar mais. Lê, continua lendo, mas de uma maneira, sem dúvida, superficial. As pessoas não mergulham abaixo da superfície da Bíblia porque não têm interesse em segui-la. Mas, infelizmente, não sabem o que estão perdendo. Se é o caso de alguém aqui, deixe-me incentivá-lo a ler, a aprofundar, a entender, conhecer melhor, no sentido amplo da palavra conhecer melhor, entender mesmo, captar as Escrituras. Os grandes males da humanidade são facilmente explicáveis à luz da Bíblia. O ataque que o homem faz à natureza, tudo explicado lá, que os ecologistas geralmente reagem mal, entendem mal e reagem pior ainda, eles não entendem. Talvez tenham até boa vontade em querer cuidar da natureza, que o homem agride mesmo, mas não entende a raiz do problema. A miséria está explicada, as guerras, a fome, o crime, tudo isso está explicado aqui. Mas não querem conhecê-la, não sabem onde está a explicação real dessas mazelas, e tendo a ignorância a lhes orientar e a lhes dar o rumo, os homens terminam por adotarem aí todo tipo de suposições erradas, baseadas em filosofia, política, ideias de todo jeito, opiniões de toda a ordem, como cegos rodando ali em volta de alguma coisa que caiu no chão, roda, e não acertam. Não acertam. Para piorar, grande parte do sofrimento humano vem pelo medo da morte. Se conhecessem e crescem na Bíblia, seria o contrário. Compreenderiam que a morte é a ponte para se chegar à ressurreição plena, se chegar a Cristo, chegar a Deus, chegar à vida e à felicidade eterna. A morte é a ponte, é o começo. É a ponte que leva a um começo absolutamente espetacular. Mas não conhecem as Escrituras. Segundo ponto, não conhecem o poder de Deus. Tem gente que, eu já comentei, conhece até bem as narrativas da Bíblia de uma maneira superficial, e elogiam e tal. Mas muitos não creem no poder de Deus para realizar as coisas que estão ali relatadas. Serpente falar? Como é? Serpente falar? Aquilo é lenda. Como é que uma serpente pode falar? Não crê no poder de Deus. O mar se abrir? Não, é o seguinte, a ciência já explicou. Lamento a ignorância isso, mas tudo bem. A ciência já explicou que veio um vento oriental, porque no ano tal descobriram que tem um vento tal que faz o mar levantar, não sei o que tanto. Era um tsunami que antes de vir o mar recua e tal. Tudo bem, mas foi exatamente naquele lugar, naquele momento, com aquele propósito. Se for um tsunami que veio e antes dele vir o mar recuou, que recua mesmo no tsunami, os judeus passaram e depois lá vem de novo, pode ser. Nós não colidimos com a ciência, no que a ciência realmente descobriu, porque essa tal dessa ciência é tão relativa, hoje vale, daqui a um ano não vale mais, mas tudo bem, está descoberta e é mesmo, concordamos. Então, seja qual for a explicação física, o fato é que foi naquela hora, daquele jeito, naquela época e com aquele propósito. Poder de Deus. Não creem. O morto ressuscitar? Não. Negativo. Eu já falei aqui de uma experiência que eu tive com um cunhado meu, médico. Eu dei um livro para ele, de minha autoria, tenho certeza, na época tenho certeza, amigo. E ele agradeceu e tal, tinha oferecimento bonito, começou a elogiar a Bíblia, disse que a Bíblia é muito bonita, nos seus ensinos e tal, aí começamos, eu me animei, né? Na hora quando eu falei Adão e Eva, esse homem se transformou. E como é que pode? Que decepção, você é um homem culto, formado e tal, aí acabou comigo, com a Bíblia e tudo, todo mundo junto. Fim de papo e vamos mudamos de assunto para não sair briga. Pronto, acabou. Não crê nas Escrituras e nem no poder de Deus. Mas eu quero dar um sentido mais profundo à expressão não conhecem o poder de Deus. Um sentido experimental. Essas pessoas que não conhecem as Escrituras no sentido que eu tenho comentado, na realidade não conhecem por experiência própria o poder de Deus nos próprios corações. E esse é o mais grave. Já tiram de Deus a capacidade de levantar um morto ou um mar externamente a eles. Não permitem que Deus venha mostrar um poder muito maior do que levantar um mar, que é quebrar um coração duro. Não se dão a esse trabalho de Deus, não se expõe, por isso não conhecem por experiência própria o poder de Deus nos próprios corações, não sabem o que é convicção e arrependimento de pecado, arrependimento esse que vem através do Espírito Santo, que por conseguinte traz o perdão desses pecados, não sabem o poder de Deus em perdoar pecados. Não sabe o que é enxergar Cristo pela fé, contemplá-lo na beleza da sua santidade, mesmo sendo uma contemplação ainda muito limitada, muito pobre, perto daquela que nós iremos ver na glória. Não sabe o que é entregar o próprio Espírito, a própria vida a Ele, Cristo, com todas as forças, da sua mais profunda convicção. Que pena. Não conhecem o poder de Deus. Não creem no poder de Deus para muitas coisas grandiosas, e muito menos creem e nem conhecem o poder de Deus dentro de si mesmos. E pensar que para conseguir essas condições, basta abrir o coração para a palavra de Deus, entregar-se ao conhecimento da essência das Escrituras, não só os relatos, os milagres, dos feitos épicos. Ah, eu conheço isso muito bem, eu vi o filme dos 10 mandamentos. Eu vi o filme lá de Hollywood, conheço bem a Bíblia. É. Não, é conhecer mesmo, ler, aprofundar, com o coração aberto, sem tabu, sem orgulho, sem vaidade, sem uma barreira. E quem fizer isto humildemente, com certeza vai começar a sentir confiança no poder de Deus. Começar a ver sua própria mente aceitando com facilidade, ou mais facilidade, facilidade crescente, o que a palavra de Deus diz que é. Mesmo que seja estranho ao nosso conhecimento, mesmo que seja contrário às nossas experiências do dia a dia, não importa. É a palavra de Deus que está dizendo e eu vou crer. Crer que Deus pode realizar essas coisas que a Bíblia diz. Finalmente, crer que Deus pode mudar o meu próprio coração em Cristo. Meu amigo, minha amiga, não reaja a esta pregação como os saduceus, que simplesmente se recusaram a falar de novo. Não quero mais ouvir disso. Aqui eu encerro a minha pesquisa, a minha busca pelo que a Bíblia diz, aqui eu paro. Não faça isso, não. Faça como as multidões que ficaram maravilhadas. Não com a minha pregação, não, não, não. Maravilhadas com a pregação da palavra de Deus. Sim. Independente do servo dele que estivesse no meu lugar, mas que trouxesse esta palavra para pregar, não obrigatoriamente com as minhas palavras e com a maneira de explicar o texto, mas pregando em cima da palavra de Deus, sim, seria muito desejável que você ficasse maravilhado com a palavra que foi pregada e que foi explicada. Maravilhe-se, amigo, com o amor de Cristo pelos pecadores e experimente este amor na sua própria vida. Quanto a nós, crentes, tenhamos coragem para defender a verdade e expor o erro e defender a verdade. E tenhamos autoridade para fazer isto. Não por uma palavra dita com voz grossa, nem altos decibéis. Não autoridade adquirida com estudos de seminário e de leituras de livros enormes. Mas uma autoridade adquirida com uma vida coerente, que diz que ama a Deus e prova pela postura, pelos costumes, pelas ações, pelas reações, pela sua maneira de viver. Diz que odeia o mundo e prova, se afastando de fato, na prática, do mundo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, errados sabichões, como estavam errados aqueles sabichões saduceus, que não conheciam na profundidade que deveriam a tua palavra e nem o teu poder. Obrigado, porque nós crentes aqui conhecemos o teu poder nas nossas vidas, cremos no teu poder para realizar os milagres espetaculares que a Bíblia fala. Mas, Senhor, dá-nos coragem para expor o erro, enfrentar resistências de todo jeito. Dá-nos coragem para expor a verdade, apresentar a Tua palavra nesse mundão perdido e muitas vezes sutil, que quer invadir as nossas vidas centímetro a centímetro, não de maneira grosseira, queria nos chocar, mas que vem tão devagarinho que nós não notamos e vai penetrando os espaços da nossa rotina. Dá-nos sabedoria para ver essas coisas, coragem para enfrentar e resistir, e dar-nos autoridade para essas coisas. Dá-nos autoridade de testemunho, de coerência. Tem misericórdia dos que estão aqui sem Cristo, sem ressurreição, só com a morte eterna na proa, o inferno com as suas chamas que não apagam, com os vermes que não morrem, esperando com a boca aberta. Tem misericórdia dos que estão aqui sem Cristo, Senhor, e que eles creiam na Tua palavra, creiam no Teu poder, creiam no Teu Filho Jesus Cristo, e se tornem assim perdoados, filhos de Deus, filhos da ressurreição. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos, te agradecemos por todas essas coisas. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.